A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde aos amigos e amigas que acompanham semanalmente nosso programa Agora Patos aqui pela Rádio Espinharas.
Pois é, começa o programa de hoje já desejando uma feliz noite de Natal, né, para todos nós. É o momento do reencontro das famílias, de refletirmos, né, o que ocorreu durante todo o ano. Momento de paz, de harmonia, de solidariedade, de fraternidade. E não só a noite, mas também um dia de Natal, né, mais feliz ainda, né? Mas quero, nesse momento também, mandar o nosso boa tarde aqui. Está todo mundo já preparando, né, o jantar à noite.
Organizando.
Né? Organizando aí, né. É um momento realmente de muita união. Faz o nosso boa tarde aqui para os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa, no sítio Trincheiras 1 e 2, Mocamo de Baixo, Mocamo de Cima, né? Os companheiros da Agrovira lá do Poço Comprido, na luta por água, os companheiros lá de Lagoa de Favela, do sítio Jatobá, aos pescadores e pescadoras, né? Da colônia de pescadores, os companheiros lá do Enjeitado, do Boi do Brito, do Fechado 1, Fechado 2, Conceição de Baixo, Conceição de Cima, Sítio São Bento, né? Aos amigos lá, Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda na escuta do programa, aos companheiros lá do Sítio Saco, Pedra Branca, Riacho da Catingueira, Sítio Santa Gertrudes, né? Lagoa de Açude, Dona Zelita sempre na escuta do programa, Sítio Cachoeira, Logradouro, é Maria José, Sebastião, a Lila, a Daiane, a Nega, ao companheiro Isidro, né, lá na Serra Preta, em Cacimba de Areia, o amigo João Batista, em Cacimba de Areia, a Lela, sua esposa, aos companheiros do assentamento Patativo do Açaré, ao assentamento lá do Campo Comprido, Distrito de Santa Gertrude, Sítio Pia, a Associação também das Mulheres Agricultoras do Sertão, né, os companheiros estão lá na escuta do programa, a todos os ouvintes do programa aqui na zona urbana do município de Patos, as comunidades aqui do Belo Horizonte, Jardim Queiroz, Jardim Lacerda, Noé Trajano, Vila Mariana, Novo Horizonte, Luar de Angelita, o Carmeleda, os companheiros aqui do Juadouce, Jardim Bela Vista, Jardim Europa, do Matadouro, todos na escuta do nosso programa, aos companheiros aqui do Movimento Comunitário, né, e também das comunidades do São Sebastião, Bairro da Vitória, Vila Cavalcante, Milindra, o Batual Palmeira, né, as Sete Casas, Salgadinho, Vila Nova, Nova Brasília, a turma aqui do centro, né, do bairro do Santo Antônio, na escuta do nosso programa, aos companheiros do Monte Castelo, do Conjunto dos Sapateiros, Vista da Serra 1 e 2, aos assentados, os sem tetos, esses são especiais, né, lá dos sem tetos dos sapateiros e também do Serrote Liso. É o nosso abraço, nosso boa tarde a todos vocês. Aos companheiros do bairro do Jatobá, do Santa Cecília, do Mutirão, do Alto da Tubiba, a todos os companheiros e companheiras lá do Jardim Colonial, do Jardim Magnólia e também lá do bairro dos Estados, a turma aí que está na escuta do programa, no Conjunto Manoel Nascimento, no bairro do Morro, Liberdade, Zé Maris, Santa Clara, Geraldo Carvalho, aos companheiros lá do Jardim Guanabara, Maternidade, os companheiros também lá do Bivar Olinto, da Morada do Sol, da Vila Teimosa, do Residencial Itatiunga, né? A todos e todas lá no distrito de Santa Gertrudes. Nossa boa tarde e feliz noite de Natal para todos vocês e também o dia de Natal que é amanhã. Na verdade, esse ano foi meio ruim, né? Porque é sábado e domingo, segunda-feira já tem que estar num batente, né? Esse ano as datas não foram muito amigas nossas, não.
É, alguém diz aí até brincando, né? Que a minha maior tristeza é o Natal, o feriado do Natal no domingo. O pessoal espera sempre um dia a mais para descansar, mas são coisas do calendário. Mandar também nosso alô para muitas pessoas que nos acompanham em outros municípios, que gostam de acompanhar as notícias do mandato do vereador Zé Gonçalves. Também para os moradores do sítio Trincheiras, que nos acompanham, e lá o casal Véi e Bata, que estão acompanhando também lá no município já de São José de Pinhares, acompanhando a este programa, nos acompanha constantemente, nosso abraço. De maneira especial, um abraço para os meus pais, seu Tico e Dona Divone, que são assíduos ouvintes desse programa, estão lá nas sete casas, e aproveitar o mandato, está mandando aí um abraço para aquela comunidade que a gente trabalha, e estamos nos organizando para o fim de ano lá na comunidade.
Pois é, nosso boa tarde também para a Nita, né, Terezinha, que está na escuta do programa lá em São Bento da Rede, capital da Rede, meu irmão, né? A Domis também na escuta do programa, a Preta Geneva lá na Ipueira, o Márcio Ligório, né, que está na escuta do programa lá em São José dos Pinhares, a Zé Henrique, né, da Carroceria, na escuta do programa lá em Quixaba, né? É muita gente aqui na escuta do programa, os amigos e amigas aí, de todos os municípios que compreendem aqui essa base que a gente faz um trabalho, inclusive sindical, né? Então, muita gente boa. Forte abraço a todos vocês. E também lembrando aqui, né, do companheiro Roberto Lima, presidente da UMAC, e o Zé Hilton, né, presidente da UAC, na escuta do programa. Forte abraço a todos vocês, certo? E vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta aqui fazendo uma avaliação do trabalho desenvolvido esse ano na Câmara Municipal de Patos.
Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are the lips I long to know. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, estamos voltando com o programa Agora Patos. Acabamos de ouvir Elvis Presley, Kiss Me Quick, Beijo-me Rápido. É romântico e internacional esse programa, né?
Isso quer dizer que é beijo rápido, né?
Beijo-me rápido.
Beijo-me rápido.
É...
Ah, mas nem devagar tá dando certo, mas rápido.
Vai, muito bem. Estamos voltando e queremos aqui trazer para vocês uma homenagem, um texto interessante para uma reflexão neste sábado que estamos nos preparando para o Natal. Um brinde a você que sobreviveu à longa noite fascista que se instalou no Brasil desde 2016. Um brinde a você que foi chamado de petralha, comunista, apenas por ter demonstrado apreço à democracia e à liberdade. Um brinde a você que inúmeras vezes foi ameaçado e ironizado nas redes sociais. Um brinde a você que não desistiu de lutar, mesmo quando toda a massa ignara e a grande imprensa insistia no seu discurso neofascista. Um brinde a você que, para se preservar, cortou laços com tantas pessoas com quem tinha, antes da grande noite, um convívio sadio. Um brinde a você que não bebeu da fonte do ódio que se espalhou pela nação disfarçada de justiça. Um brinde a você que descartou o rótulo de cidadão de bem, enquanto milhões perdiam os direitos previdenciários e trabalhistas. Um brinde a você que sempre foi solidário com a parcela mais frágil da sociedade. Um brinde a você que se indignou diante das tragédias ambientais. Um brinde a você que se entristeceu diante da verdadeira chacina que foi a pandemia de Covid. Um brinde a você que sempre acreditou na ciência, na vacina e não na cloroquina. Um brinde a você que não se curvou aos falsos profetas disfarçados de Messias. Um brinde a você que nunca abriu os dedos das mãos para fazer gesto de arminha. Um brinde a você que resistiu, mesmo quando milhões acreditavam no falso mito. O percurso será longo e duro para reconstruir tudo o que destruíram, mas um brinde a você que acreditou que a primavera chegaria.
Pois é, eu acho que esse texto, essa reflexão na verdade, ela serve para esse momento, né, que nós vivemos em nosso país, no dia 30 de outubro, que foi justamente a derrota do Bolsonaro. Nós derrotamos o Bolsonaro, mas ainda falta derrotar o bolsonarismo e o fascismo que foi instalado em nosso país. Então, serve para todos aqueles e aquelas que realmente acreditam na democracia, que acreditam na luta, né, do povo, nas mais variadas camadas da população.
E eu acrescentaria, Gonçalves, aqui no texto, um brinde a você que não enveredou, inclusive, pela loucura. Porque ontem, sexta-feira, as redes sociais já permeadas de pessoas ajoelhadas diante de um tanque do Exército, fazendo orações ao tanque. Eu acho que já beirou a loucura. Então, um brinde a você que ainda tem sanidade mental.
Inclusive, o atual governo vai ter que ampliar muito, fortalecer muito essa área psicossocial, né, em nosso país. Essas políticas públicas mais enveredando justamente porque, sinceramente, esse governo, ou melhor, o desgoverno, né, de Bolsonaro, serviu para a gente observar o que tem de loucura nesse país. Né, porque praticamente a gente não conhecia as pessoas. A gente pensava que Verdade. Conhecia as pessoas, mas da própria família, né, enveredando por aí. É uma loucura, né? É o Ctrl-C, Ctrl-V. É uma turma aí que não estuda, que cegam, né? Sem nenhuma base jurídica, religiosa, nada. Né? Não tem base nenhuma. A questão é o fake news, é a mentira. É a mentira, né? Inclusive, que eles usam descaradamente, né? Inclusive numa manifestação daquelas ocorridas lá em Brasília, né? Que é um bando de terroristas lá urinando, fazendo as necessidades fisiológicas lá no meio da rua, inclusive perturbando a própria turma dele, né? A classe média, sim, brasileira, né? Que mora lá, quem mora ali no centro não é pobre, né? A situação que ele se comporta, quer dizer, é uma coisa assim, terrível, né? Terrível. E nesse período deu para a gente observar quem é quem no jogo do bicho, né? Eu sempre uso isso, né? Inclusive traz aqui algumas manchetes, né? Bolsonaro promove apagão da máquina e põe em risco a aposentadoria. As manchetes que nós temos por aqui. Estupros crescem 12.000% no primeiro semestre no país e retomam o patamar pré-pandemia. Uma mulher ou uma menina é estuprada a cada 9 minutos. Né? Porque ele começou
com escândalo,
ele disse que não estuprava aquela deputada do PT porque ela era feia.
Não merecia.
Era feia, né? Tá aqui, pobreza bate recorde com o Bolsonaro. Tá aqui, o governo Bolsonaro acelerou as desigualdades sociais no Brasil. Ao passo que uma pequena minoria ampliou a fortuna, milhões de brasileiros foram jogados na pobreza. No ano passado, 62 milhões de pessoas viviam nessa situação. Em outras palavras, o número equivale a praticamente 30% da população do país. Ou seja, de cada 100 pessoas, 30 estão nessa situação. 17 milhões e quase 18 milhões aqui estavam na extrema pobreza, né? Os dados divulgados, inclusive, pelo próprio IBGE, e o cálculo situa a linha de pobreza nos rendimentos até R$ 486 mensalmente. A linha de extrema pobreza é equivalente a R$ 168 mensalmente. Ou seja, você ganhar R$ 168 por mês, como é que tu vai sobreviver? Mas, em votação relâmpago, Câmara aprova aumento dos salários de presidente, ministros e parlamentares. Está aqui. Inclusive na PEC da transição, né, que nós tivemos aqui a PEC da transição no primeiro turno da Paraíba, os deputados da Paraíba, nós tivemos o deputado Hugo Mota votou contra no primeiro e segunda votação, e a Edna Henrique lá de Monteiro votou contra os pobres no primeira votação, mas na segunda mudou de ideia. Então,
tentando enganar, né?
Rui Santiago desapareceu. Não compareceu para votar. Então, veja bem mesmo essa situação aqui. É lamentável, eu vou comentar isso depois. No mesmo dia em que se discutia a PEC da transição, à base de muita barganha e com o falso discurso de que o país não tem dinheiro para garantir o pagamento de R$ 600 para o Bolsa Família, em votação relâmpago, a Câmara dos Deputados aprovou um decreto legislativo para aumentar os salários de presidente da República, ministros, deputados e senadores. O reajuste será de 37,32% a 50% dependendo do cargo e será escalonado em 5 parcelas de 2023 a 2026, visando a equiparação ao teto salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, os ministros recebem R$ 39.200, mas esse valor deve aumentar a partir da aprovação de outro projeto em discussão que prevê a elevação para R$ 46.300. Ou seja, dá 11 mil por semana, né?
Por semana.
Atualmente, senadores e deputados federais já recebem R$ 33.700. O salário do presidente da República é de R$ 30.900. A votação ocorreu de forma simbólica, em que os votos não são registrados nominalmente, né? Então, veja que situação. Ao mesmo tempo, é uma verdadeira farra, né, nesses super salários, uma verdadeira farra. Aí, ao mesmo tempo da votação da PEC da transição, que garante aqui R$ 600 para o Bolsa Família e R$ 150 para o filho até 6 anos, né, que Lula prometeu e tá cumprindo aqui, aí nós temos o caso, inclusive, do deputado Hugo Mota, que vota contra. Eu fico assim, imaginando como é que um cara desse, que foi o mais votado da Paraíba, tirou 158 mil votos, se não estou enganado aí. Quer dizer, quer ser senador, quer ser governador.
Está anunciando já, né? que tem intenção.
E vota contra os pobres. qual o sentimento de uma pessoa dessa em relação à pobreza? Né? É triste uma situação dessa, né? É triste. Aí está aqui. Congresso aprova o orçamento de 2023 com o Bolsa Família de 600 e salário mínimo de 1.300, porque o Bolsonaro só tinha colocado R$ 1.302, aumentou para R$ 1.320. Vai ficar aqui, pagamento de 600, Bolsa Família, a proposta de Bolsonaro era 405, apesar dele ter dito que ia pagar 600 e mais
R$ 300, né? Porque Lula propôs R$ 200.
O adicional de 150 por criança de até 6 anos e o salário mínimo 320. Isso eles colocaram essa proposta aqui, foi de um ano.
Observe que no tocante aos deputados, eles já resolveram aqui.
Até o final, até do,
o
mandato.
Final do mandato. De 2023 a 2026. Então são os descarados mesmo. Não tem outra palavra, né? Em sua maioria. É, porque enquanto vota contra os R$ 600 para as famílias pobres, certo? Vota aí um aumento de salário para ele, durante um ano, inclusive. É. Porque eles querem pressionar Lula. O objetivo é pressionar Lula. Inclusive, esse discurso de dizer: ensine a pescar, não dê o peixe. Ora, o povo sabe pescar, mas o povo não tem o anzol, o povo não tem a linha, o povo não tem a vara.
Não tem a isca.
Não tem a isca, certo? Então o povo sabe pescar, mas o povo quer dignidade. Essa é a questão. Aí fica com esse discurso falso de dizer: não, porque esse povo aí não quer esses 600 para comprar comida aí não. A gente foi feito uma pesquisa, estou com ela aqui. Comida ainda é o principal destino de dinheiro do Auxílio Brasil, mostra a Datafolha. De acordo com a pesquisa, 76% dos entrevistados disseram que o dinheiro vai especialmente para comprar comida. Pagamento de dívidas apareceu na segunda posição. A pesquisa Datafolha dos dias 20 e 21 de dezembro mostrou que o dinheiro do programa Auxílio Brasil continua sendo utilizado principalmente para a compra de alimentos. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. Entre os beneficiados, 76% disseram que o dinheiro vai especialmente para comprar comida. Pagamento de dívidas apareceu na segunda posição, com 11%. Nos dois casos, os percentuais são os mesmos do levantamento anterior, realizado no final de setembro. O povo está com fome. Nós temos aí 33 milhões de brasileiros que não têm como tomar o café da manhã, almoçar e jantar, que se alimenta aí, dependendo dos outros, uma vez por dia. Agora não tem vereador nessa situação, não tem prefeito, não tem vice-prefeito, não tem deputado, não tem secretário, não tem nenhum político nessa situação, porque ganham muito bem, já resolveram sua situação aí, aumentando seu salário de 2023 até 2026. Né? Agora o povo está passando fome. E aí, por isso que o presidente Lula, né, inclusive nesse pronunciamento dele, ele repetiu um discurso de 2003, depois de 20 anos, ele disse: se o povo brasileiro, se os pobres se alimentarem, tomar o café, almoçar e jantar, serei o homem mais feliz do planeta Terra. É isso, aí a elite não aguenta. Você está diante da Globo, né? Diante dos meios de comunicação, a mídia, inclusive essa mídia golpista aí toda, da direita, da extrema direita, você dizendo isso, que sua prioridade será quem? Os pobres, os trabalhadores e trabalhadoras. Então essa turma não quer, porque eles querem ganhar em cima da pobreza. É um pessoal que está aí, quanto maior a pobreza, melhor para eles se beneficiarem, em todos os aspectos, né? E outra informação aqui também, importante, né? Preço dos alimentos disparam e renda dos brasileiros não acompanha. Não acompanha. Não é nem um portal de esquerda. Está aqui no G1, burguês da elite, da Globo, né? Se antes da pandemia os brasileiros já sofriam para dar conta da feira e do supermercado, nos últimos 3 anos virou um verdadeiro malabarismo tentar não comprometer tanto o orçamento com a cesta de alimentos.
Mas a renda dos trabalhadores não tem acompanhado a escala de preços, diz a reportagem. Mesmo quando os salários são reajustados pela inflação, a defasagem continua, porque os alimentos têm subido acima dela desde a pandemia. Assim, o poder de compra fica comprometido, ou seja, o que as pessoas ganham não acompanha a alta dos alimentos. O levantamento feito pelo G1 mostra que, enquanto a renda média do brasileiro subiu 19,7% em 3 anos, os alimentos ficaram 41,5% mais caros neste mesmo período. Então, desta forma, Gonçalves, fica difícil do povo pobre acompanhar ou ter alguma melhoria na sua vida, sobretudo com o que diz respeito à alimentação.
Com certeza. Então, é um quadro extremamente difícil. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, né, colocou isso, né, e todo mundo está sabendo. Em contrapartida, depois da eleição, o que é que Bolsonaro está fazendo? Um grande favor, não falar besteira.
Ah, isso aí foi uma vitória que nós tivemos, no caso, 2 vitórias. A derrota de Bolsonaro e o silêncio dele.
Exatamente. O cercadinho já foi desmanchado, agora ele está só indo lá chorar, a mulher se ajoelhando, que aquilo é mais falso do que tábua de foice, né? Se ajoelhando lá, quer dizer, as presepadas, né? Um país desse, do tamanho do Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. A gente tem uma... Isso é uma verdadeira presepada, uma coisa dessa. Quer dizer, o cara que não tem capacidade para nada. A única coisa que ele dizia que não entendia de nada era a economia. Ele não entende de nada. É nada. Então, o desafio é grande, né? Mas a perspectiva é boa. É muito boa. No mínimo, a pobreza será extremamente atendida, né? Pelo governo Lula. E as políticas públicas vão voltar. Né? Nós estamos vendo aí os ministérios, né? A volta... Inclusive, das representações as mais diversas, né? Um ministério realmente comprometido, né? Com as lutas sociais, com a luta do povo, né? Porque na Fundação Palmares, por exemplo, colocaram um negro e o negro é contra os próprios negros. Quer dizer, é uma grande contradição, né? Então, agora nós estamos realmente vendo um quadro totalmente diferente, né? E a perspectiva realmente é de melhorar.
Como a volta do Ministério do Trabalho, que temos no novo governo Lula... exatamente de um valor assim que não é capaz de ser traduzido, de tão importante, né, esse ministério. E eu gostaria também de pontuar com relação a Bolsonaro, que agora nós estamos exatamente na noite de Natal, nesse último indulto de Natal, Bolsonaro exatamente dá indulto para os militares envolvidos na chacina do Carandiru.
Quem é realmente que defende a bandidagem? Alguma dúvida? Mas vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. Sugar and spice.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Estamos de volta com o programa Agora, Patos. Agora acabamos de ouvir James Brown, I Got You.
Pois é, hoje é só internacional, mas menino...
E agora nós vamos partir aqui, Gonçalves, para uma avaliação local, né? Como é que foi o mandato, quais foram as principais conquistas, vamos assim dizer, qual o desempenho que você vê da presença de um sindicalista na Câmara de Vereadores de Patos e também os empecilhos que apareceram, as dificuldades, sobretudo agora nesse fim de ano, as questões mais pontuais da Câmara dos Vereadores e do mandato do vereador e sindicalista Zé Gonçalves.
Olha, eu avalio de forma positiva, mas com algumas questões negativas, né? Especialmente já no final deste semestre, né? Acho que a grande vitória nossa na Câmara, eu enquanto vereador sindicalista, foi justamente impedir, através de uma grande articulação juntamente com o SINFEMP e demais sindicatos, da aprovação do Estatuto do Servidor Público, né, que penalizava diretamente cada companheiro e companheira, porque a proposta que foi protocolada na Câmara é extremamente perversa. Então, nós conseguimos fazer a mobilização. Lembro, inclusive, que no dia 23 de março, numa audiência com o gestor, o primeiro ponto de pauta do SINFEM foi justamente esse, né, de retirada do projeto da Câmara para que se constituísse uma comissão para elaborar uma nova proposta de estatuto. Nós levantamos aí 110 pontos, destacamos, inclusive. Desses 110 pontos, nós conseguimos incluí-los praticamente 50%, né? Porque foram 51 itens acrescentados, outros foram retirados, e nós construímos um estatuto que não é ainda o que nós queremos, mas na verdade avançou substancialmente, também não era o que a prefeitura apresentou de imediato. Então acho que foi uma conquista importante. Acho que a gente teve alguns retrocessos no tocante ao Instituto de Previdência do município. Nós inclusive estávamos na participação do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal e a representação da Câmara foi retirada, tinha eu e o vereador Jamerson. Eu acho que é lamentável que os próprios vereadores votam para a Câmara ser excluída, né? Para os próprios vereadores e vereadoras serem excluídos, porque a maioria é base do prefeito.
Dificultando, né, assim a fiscalização.
Com certeza. Também os projetos que foram para a Câmara e os vereadores da base do prefeito votaram a favor desse projeto, prejudicando os servidores e servidoras. A começar a mudança de 11% para 14%, que ainda foi na legislatura passada, mas outros projetos que vieram do Patos Prévio que também trouxeram enormes prejuízos, né, para os servidores e servidoras. Então nós conseguimos realmente, pelo menos, balancear isso aí, né, e evitar esses enormes prejuízos. Você pergunta, mas a Câmara cumpriu o seu papel? Eu acho que o ano passado a gente fez esse trabalho, pode até ter sido até melhor. Eu acho que esse ano nós não produzimos o que tínhamos produzido o ano passado. Ficou realmente muita divisão. Nós tivemos alguns incidentes que isso foi evitado o ano passado, de agressões, né, de vereador com outro, né? E esquecendo, na verdade, de discutir os graves problemas que prejudicam o nosso povo. Por quê? Eu acho que os problemas estruturais permanecem aqui no município. Por exemplo, a questão da moradia. Nós estamos aí com o sem-teto dos sapateiros, do Serrote Liso. Nós temos um déficit habitacional em Patos, uma falta de moradia que beira aí 15 mil moradias, 15 mil pessoas, 15 mil famílias. E não foi resolvido. Nós estamos aí com o residencial, o conjunto residencial São Judas Tadeu 1 e 2, né, que eu espero agora que seja inaugurado no governo Lula. Então, está aí, era para ter sido entregue no mês de março, não foi. Então, o povo não está tendo condições realmente de morar. É uma situação muito difícil que nós vivemos aqui num país, né, e especialmente em relação a essa falta de moradia. Essa falta de moradia. Para se ter uma ideia, o que inclusive a gente vem defendendo é que a rua não é moradia. A rua não é moradia. E a gente presencia agora nessa noite de Natal, amanhã é um dia de Natal, certo? E aí eu fico pensando aqui dos moradores de rua. Como é ali ao lado do mercado da Ciro Vanderlei, o mercado Juvino Lioso, certo? Vai na praça Pedro Aleixo,
que está tudo ornamentado, vai na Praça Getúlio Vargas, vai na principal rua de Patos, aí pintar as pessoas, Sônia Luciana, mas o povo está passando fome, mas se gasta na iluminação. Ah, só pode gastar esse dinheiro se for na iluminação. Então vamos gastar o dinheiro na iluminação? Vamos iluminar aquela área do posto da saída ali para o Pinhacó, para Santa Terezinha, da entrada da maternidade até o final do residencial Itatiunga, não é para iluminação? Vamos iluminar da Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, até o Alto da Tubiba. Vamos iluminar do Juadouça até o Matadouro, ou pelo menos da Ceasa até o Matadouro. Vamos iluminar, Frei Fábio, inclusive aquela região ali extremamente perigosa, do Atacadão até a Ceasa, o contorno da BR-230. Vamos iluminar, que ali é um grande risco. Né? Então, é uma grande contradição, né? Porque enquanto uns estão se divertindo, outros estão com fome, estão na miséria, sujos, não têm onde morar, com fome, doentes. Então, eu acho que essa questão da moradia, dessa vulnerabilidade social, ela tem que ser mais discutida, né, pela Câmara de Patos. Você vê a situação dos idosos. Como é que está a situação dos idosos? Tem aí, lá do idoso, tem o condomínio Cidade Madura, que é outra estrutura, mas esse lado dos idosos, como realmente está essa situação desses idosos, dessas idosas? Né? Que muitos aparecem agora só no final do ano, no Natal, né? Para levar um vestidinho, aquele de Santa Cruz de Capiberibe, tudo bem, é importante. Levar um sabonete e tudo, e durante o ano. Então, essa questão da moradia e da fome é uma questão séria que existe aqui no nosso município e você não vê realmente uma perspectiva de melhora. Melhorar a merenda escolar, escola a tempo integral, mas uma merenda de qualidade, não pode ser cuscuz com salsicha, tem que comprar os produtos da agricultura familiar. Né? Tem aí o assentamento Pratativo do Açaré, produz demais, muitas associações produzem demais, mas aí tem que adquirir esses produtos para evitar que o aluno continue comendo cuscuz com salsicha, certo? Eu estou dizendo isso aqui porque eu tenho foto dessa situação, gente.
Temos, né? Escolas por aí, onde um mês inteiro é 40, o 40 puro. 40 é uma comida boa, mas você comer de segunda a sexta por um mês, não é, é complicado.
Eu não aguento mais não, porque o 40 na época que eu comia era com fubá de milho, né? Aí a 40, porque só era água, sal e o fubá.
O vitamina.
Não, não tinha vitamina na época, não.
Sim, era na sua
fubá
época.
Mesmo. Era fubá. Era essa, a situação era essa. Você tem uma ideia? Meu pai trazia arroz na casca para descopar aqui no Moinho Patoense. Trazia um saco de arroz e saía com um moinho. Que descopava e ia embora, né? A troca não era muito boa, não.
Era generosa.
Não era generosa, não. Então, essa questão da moradia é muito séria, essa situação. O desemprego, né? Qual foi o emprego gerado em Patos? O que foi gerado de emprego em Patos? Você vai para a saúde, não tem uma saúde ainda de acordo com as nossas necessidades. Porque eu não entendo. Você tem o hospital regional, o hospital infantil, o hospital do bem, que faz o tratamento de câncer, maternidade. Essa esfera estadual. Aí tu vai fazer um exame de R$280 em Campina Grande ou João Pessoa. Por que não faz esse exame aqui? Inclusive o pessoal de câncer está fazendo exame em Campina, em João Pessoa. E por que não faz em Patos? É uma coisa assim que não se justifica. Então a saúde tem que melhorar muito. No município, no estado, essas unidades básicas de saúde agora no mês de janeiro vai ser um caos. Porque aí os médicos estão de férias. É. Certo? Os médicos estão de férias. Então é uma situação que a gente tem que analisar. O Frei Damião, as UPAs, tudo isso aí tem que analisar. O que melhorou na saúde aqui em Patos? Nas duas esferas, municipal e estadual. Aí você vem para educação, né? Educação. O que realmente melhorou aqui na educação? A gente falando dessa merenda escolar, inclusive, eu escutei o Flávio Dino, colocando que era 35 centavos, né, por aluno, que o governo ainda deixou congelado 4 anos o Bolsonaro. 35 centavos. Realmente, quem banca merenda escolar mesmo no município é o próprio município. Porque o governo federal não está congelado aí esse tempo todo. É uma vergonha. A gente sabe também dessa dificuldade no município. Né? Você vai para a questão da moradia, saúde, educação. Você tem um problema do lixo aqui em Patos. Não foi resolvido.
Um ano falando, né?
O lixo não foi resolvido. abre uma licitação, ganha uma empresa para levar o lixo para Sousa. Agora já não vai mais para Sousa, já vai para Pernambuco. E aí eu pergunto, será que não dá para ter uma terça sanitária em Patos? E você pegar aqui, por exemplo, São Mamé, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junto do Seridó, Quixaba, Cacima de Areia, Passar, Jaré de Baraúnas, Salgadinho, São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água, pegar aqui Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espera. Essas cidades aqui vizinhas, para realmente fazer esse grande consórcio e termos o aterro sanitário, aí vai o quê? A prefeitura paga, né, para uma empresa levar o lixo de passo. Aí tem gente pensando, não, mas está muito bom, pelo menos fica livre desse lixo. Ó, em Pinhacó tem aterro sanitário. Em Sousa tem logo dois. Aqui em Passo não tem nenhum. Porque acha melhor dar dinheiro para as empresas. Então, são essas coisas, né, que a gente realmente tem que discutir aqui, porque eu estou pensando como é que vai ficar a associação dos catadores. Porque já tem uma dificuldade. A Secretaria de Meio Ambiente, antes, ela fazia um trabalho de juntar os comerciantes aqui de Patos, especialmente dono de supermercado, para juntar o papelão que o pessoal saía recolhendo. Agora, os comerciantes jogam na calçada, quem passar primeiro leva. Mas você não tem o pessoal só da associação, só tem uma montana daquela para fazer o transporte, já se acabando o carro. Mas tem os outros catadores que estão lá no lixão e tem também os que estão aí nas ruas. Agora, no final de ano, é o que você vê mais, são catadores e catadoras de recicláveis, né? Aqui no nosso município. Certo? Então essas pessoas também têm que discutir o que é que essa empresa vai deixar. Né? Vai incorporar esse pessoal na mão de obra? Não vai. Os caras estão pensando em ganhar dinheiro. É como afirmaram o nosso saudoso José de Oliveira Pio, que era presidente foi presidente da UAC e também da Associação do Netrajano. Ele dizia, lixo é luxo. E está muita gente pensando que lixo é lixo. Lixo é luxo. Lixo você ganha dinheiro. Por isso que os caras estão investindo aí. Certo? Porque quer um filé mignon melhor do que esse? Né? Receber milhões e milhões das prefeituras? Então não foi resolvido. A questão do meio ambiente. É dramática, gente, a situação do meio ambiente. O Rio de Pinheiras morto. O Rio da Cruz morto, o Rio da Farinha também. E no orçamento botaram, sabe quanto? 1.305.000 para a Secretaria de Meio Ambiente e 30 mil para a revitalização do Rio Espinhal. Isso é uma vergonha, um negócio desse. Aí tu vai para a zona rural, vai lá para Santa Gertrude, o Rio Panatis sendo contaminado lá com os esgotos de Santa Gertrude, já vai para dentro do assentamento Patativo do Açaré, vai ali na trincheira, no açude do Mocão para ver a situação, vai aqui nesses açudes aqui na nossa região, o lixo colocando nas estradas aí. Então, essa questão do meio ambiente também não foi resolvida. Nós estamos numa situação ali da agrovila do Poço Comprido, que é um antigo bar do papelão, ali mora mais de 50 famílias. E simplesmente um projeto que tem parceria da prefeitura com o Denox, que o ex-prefeito Ivan Lacerda disse, o dinheiro está aqui no bolso, está aqui, está na cinta. Até agora não concluído. Puxaram a caixa d'água, foram inaugurar, quando ligou lá, não saiu um pingo d'água, um caroço d'água. Nem pingo tem caroço. Tá lá, na agrovilha do Poço Comprido. Né? A caixa tá parecendo um foguete daquilo, que solta lá na Coreia do Norte. Né? Sempre experimenta para foguete, né? Mas tá lá. Então não conclui essas obras. Né? E aí é importante que as associações comunitárias rurais façam essa luta juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Porque o papel do movimento comunitário é fazer essa luta. Mas não, muitos ficam acomodados. Né? Ei, dá para trazer uma carrada d'água para cá? Um dia desse eu vi o caminhão que estava transportando água faltando o farol dianteiro. Veja bem, aquele carro do Paco, o caminhão daqui, não é? Então são coisas assim que acontecem aqui que não me entram, né? Então aí você vai para essa área da agricultura, agricultura aqui no município, você vê o quê? Estradas e corte de terra. Aí as outras coisas, bem pouquinho. Aí tu vai para a Secretaria de Serviços Públicos. Como estão realmente as nossas comunidades? É buraqueira, é o calçamento que não é feito, né? O Matagal tomando de conta. Vai lá no Bar dos Estados, vai lá no Luar de Angelita, no Carmeleira, no Novo Horizonte, né? Vai lá no Jardim Colonial, vai lá no Jardim Magnólia, né? E muitos bairros aqui, vai lá no Alto da Tubiba, para tu ver um forção lá, ao lado da praça, né? Quem vai ficar na praça com forção daquele? Então, essas condições que a gente tem, a falta de saneamento básico aqui é enorme, né? Falar em saneamento básico. De cada 100 residências em Patos, apenas 7 têm esgotamento sanitário. Porque a CAGEPA também não investe. Não investe. Lá atrás, no governo de Ricardo Coutinho, iam fazer um empréstimo de 160 milhões para resolver essa parada aqui. E não resolveram. Não resolveram, está aí. É, não tem esgotamento sanitário em Patos. E aí os esgotos estão indo para onde? Para dentro do Rio Espinhara, Rio da Farinha e Rio da Cruz. É. Então, são questões que eu acho, Frei Fábio, que a Câmara não se debruça sobre isso aí. Infelizmente, nós tivemos aí na última sessão vereador achando que o salário era pouco.
É.
Né? Quer dizer, pensando no salário... Olha, gente, o salário de vereador é 10.021.
Demagogicamente.
Então, está muito bom o salário. Está muito bom para duas sessões durante a semana. Né? Duas sessões durante a semana. Agora, o salário está ruim para o servidor e a servidora do município, que há 8 anos está com salário e gratificação congelada. Com exceção dos professores, a gente são DDBs e quem ganha como base o salário mínimo. Que agora vai de 1.212 para 1.320, porque Lula vai assumir, né? Porque se fosse Bolsonaro era 1.302. Né? Porque quanto ele puder tirar um real, ele tira o desgraçado. Né? Então, é um quadro que eu fico muitas vezes inquieto, né? Eu acho que a gente poderia produzir mais. A situação dos servidores da Câmara também, né? Que não foi concedido o aumento de acordo com o que a gente estava defendendo. Então, muita gente fica pensando aqui, não, mas a Câmara, porque lá existe um corporativismo muito grande, de não expor a Câmara. Mas é essa situação, gente. A maioria hoje é governo, é base do governo. Certo? E aí, eu acho que os grandes temas não foram realmente discutidos. E para completar, ainda agressões de vereadores à população e também até de vereador contra vereador. Que não tem sentido uma coisa dessa, você partir para agredir fisicamente um colega, né, de Câmara. É um negócio estranho. Inclusive, nós tivemos aí uma posição no tocante à Comissão de Ética, que faz parte eu, Davi e o vereador Max César. Agora, no próximo ano, vai ter essa segunda denúncia, né, para ser apurada, mas eu acho que a Câmara... tem que pensar num coletivo, tem que pensar mais no povo. Mas, no entanto, muitas vezes fica pensando em coisas miúdas, nos interesses pessoais, certo? Em detrimento dos grandes temas que nós temos aqui no nosso município.
Gonçalves, eu gostaria ainda de entrar aqui no assunto, não sei, você quase chegou lá, eu estava esperando aqui, porque se você falasse eu não ia perguntar. Qual foi o posicionamento da Câmara, por exemplo, com relação a essas grandes obras de Patos que estão se arrastando há muitos anos, a exemplo do ginásio de esportes, o Rivaldão. Não tem mais condições da população de não se incomodar com isso. Né? Não vou nem falar agora aqui porque já está imoral você falar no teatro. Eu estou pensando aqui no Rivaldão, que era uma reforma, uma coisa rápida, o teatro, uma construção maior, mas que já comemorou 10 anos há muito tempo.
Pois é, nós temos aqui a Vila Olímpica, que fica ali depois do Tigrão, né, que vem desde 2013. Nós temos o Rivaldão, que começou a reforma no governo interino de Salles Júnior, em 2019 para 4 anos. Nós temos a reforma desse estádio José Cavalcante, que não termina mais. Nós temos o Teatro Municipal, né? Nós temos creches. Então, nós temos aqui muitos ginásios de esportes que não foram concluídos aqui no nosso município, especialmente a cobertura de ginásios em algumas escolas municipais. Tem mais de 30 obras inacabadas aqui no município de Patos. O exemplo é essa lá do Poço Comprido, né? Uma caixa d'água não consegue instalar, é porque tem água lá no açude. Né? Então, veja bem, é uma questão séria, é uma situação que revoltante, né? Porque você vê obras importantes e, na verdade, elas não são concluídas. E, com isso, é um grande prejuízo. Porque, na época da campanha, vem com a politicagem. Por exemplo, nós tivemos aqui o governador João Azevedo assinando mais recurso aqui, né, para concluir o teatro. A mesma coisa se deu com a Vila Olímpica. Aí eu pergunto, por que não concluir isso? Aí tu já pensou essa questão do ginásio? Patos só tem... O município de Patos só tem o ginásio de esportes do Rivaldão. Porque aquele gerão é do estado. Só tem um Rivaldão. Tu já pensou um prejuízo? 4 anos. 4 anos, um ginásio parado.
Sem contar os anos anteriores que ele não estava parado, mas não estava nem tendo condições de funcionar.
Exatamente. 4 anos. Agora dizem que tem 4 pessoas lá trabalhando. Né? 4 pessoas. Dizem que o teatro tem duas pessoas, é um intrigado do outro. É por isso que não avança. Aí a Câmara tem que discutir isso. Mas discuto, mas a maioria é governo. É governo. Né? Então, é difícil, né? É, realmente, essa situação aqui no município de Patos. Outra situação dramática. O Caíque. O Caíque ali no Zé Maris, Santa Clara, Morro, está totalmente desprezado. O município ocupava um espaço lá na creche, entregou, aí tem uma creche, onde funcionava a creche, tem todo o prédio do Caíque lá abandonado, sendo deteriorado. Certo? E simplesmente a creche foi sabe para onde? Lá para o Geraldo da Medeira. Os alunos dali, se quiserem, estavam lá para o Geraldo da Medeira. Lá, perto já do residencial Itatiúnga. Precisa de uma creche, porque não tem nenhuma creche ali. Não existe. Precisa de uma creche, inclusive, aqui no centro da cidade. Eu venho sempre dizendo. Uma creche. Nós não temos nenhum benefício naquela área ali. De você tirar da maternidade até o residencial Itatiúnga, não tem um ginásio de esporte ali. Um ginásio de esporte. Não, eu não vou nem falar no cemitério, que também não tem. Certo? Então, é uma área totalmente que está crescendo muito, mas desprezada. Então, só esses pontos assim que eu fico inquieto, eu acho que os vereadores deveriam realmente bater nisso aí. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Feliz Natal, um feliz
estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Ivan Lins, né? Ivan Lins deu a sua grande contribuição à luta do nosso povo, né? Durante o regime militar. Feliz Natal para todos. Quero aqui parabenizar, né, Gisélia, aniversário na última quinta-feira, dia 22 de dezembro. O aniversário dela foi dia 22 e a gente começou a lombarada dia 23, né? E coincide, né? Foi. Quinta foi o aniversário dela, né? E ontem foi o início do namoro, né?
Aniversário, dia 23 de dezembro. O aniversário natalício no dia 22 e no dia 23 o aniversário do namoro, do conhecimento. Exatamente. Parabéns, Gisélia, mais uma vez, né? A gente parabenizou lá na ocasião, o dia 22, mas estamos renovando hoje nesse sábado do Natal do Senhor, desejando muita paz para a amiga Gisélia.
Eu quero aqui levar meus profundos sentimentos, né, à família de Giovanni. Giovanni, comerciante do mercado da Cid Vanderlei, filho de seu Zé das Castanhas, né, e Isabel, que foi vítima aí de infarto, né, e foi uma grande perda, né. Então, meus sentimentos, força para todos vocês, né, Giovanni, que é irmão do Genário, de Socorro, e de Cida, né, que também perdeu a sua vida no acidente de trabalho em Areia de Baraúnas, né. Então, a todos e a todas, meus sentimentos, muita força, né, porque não é brincadeira você perder alguém, especialmente, né, no final de ano. Realmente é triste uma pessoa jovem, tinha uma vida toda pela frente aí, e infelizmente infartou, né? Então, meus sentimentos a todos vocês.
Aproveito também para levar à família meus sentimentos. Seu Zé e Dona Isabel, inclusive, alguns dias antes, tinha participado de uma novena comigo, numa família amiga deles. E Giovanni, que foi meu aluno aqui no Monsenhor Vieira. Eu fui professor dele, conheço um jovem, 41 anos. E a gente leva, então, nossa palavra de conforto e o abraço a toda a família.
Feliz Natal! E no próximo sábado estaremos aqui com mais um programa Agora Patos. Forte abraço a todos.
Feliz Natal aos nossos ouvintes, aos nossos amigos que acompanham o mandato do vereador Zé Gonçalves aqui pelo programa Agora Patos. Um abraço natalino e até sábado, se Deus quiser.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.